começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre ambientes de trabalho que adoecem, sobre empregos que podem destruir a sua saúde mental. Por isso, se você está trabalhando em algum serviço ou em alguma empresa que está abalando o seu emocional, eu te recomendo ouvir até o final esse episódio, porque os relatos são fortíssimos e são de pessoas que você conhece. São de pessoas que provavelmente você até acreditasse que elas trabalharam num emprego dos sonhos. Mas para essas pessoas, o que você chamou de emprego dos sonhos, para elas foi um verdadeiro pesadelo. No episódio de hoje, eu reuni depoimentos de ex-participantes do programa Pânico na TV. Você vai ver como esse programa, que fez o público rir tanto, fez alguns funcionários chorarem bastante. Chorarem até os dias de hoje, 5 anos depois do fim do programa, as marcas do adoecimento emocional ainda não desapareceram. E para ficar bem claro a todos e a todas que ouvirem esse episódio, eu tomei como referência a fala dos participantes em entrevistas que foram dadas recentemente. Os diretores citados pelos ex-participantes não responderam às diversas acusações que sofreram nos últimos tempos. Por essa razão, a gente vai tomar os depoimentos compartilhados aqui como a versão da verdade de quem viveu o fato. Reforçando, hein? Você vai ouvir a versão da verdade de quem viveu os fatos. Fazendo essa importante ressalva, a gente começa a ouvir os depoimentos que serão muito importantes para você avaliar o preço e o risco de você seguir trabalhando em um ambiente supostamente tóxico. Ele é do humorista Eros Prado. Ele ficou conhecido nacionalmente no Pânico, interpretando o personagem O Inconveniente. Nesse primeiro relato, o humorista conta sobre a razão pela qual ele foi demitido do programa.
Eu acho que eu fui mandado embora pela sinceridade. Acho que eu fui sincero demais. A gente tava passando por uma situação que o encrenca tava dando mais ibope. Então criava um conflito muito grande ali na direção, os patrocinadores.
Tem que dar resultado.
É. Então, com certeza, estava um clima não estava um clima legal ali para a direção.
Tá.
E algum tempo estava rolando um clima entre o elenco de ter que tomar medicação para aguentar o dia a dia.
Medicação
tipo de tarja preta.
Calmante,
tarja preta. Edu tomava. Edu já falou pra mim que um dia muito triste que ele falou pra mim, cara, já tentei me suicidar.
Caralho. Só pela pressão e não aguentar. Né?
Eu não sei o que, direito.
É.
Mas ele falou pra mim, cara, eu já tentei me suicidar.
Caramba.
Eu tomo tarja preta e o Vesgo também tava tomando. E eu tava tomando, velho. Quando eu comecei a tomar, eu achei normal.
Antes você nunca tomou?
Nunca. Achei normal. Tomando. O médico falou, ó, toma umas 4 gotinhas antes de ir pra reunião. Só que não tava fazendo efeito.
Porque era uma tensão pré-reunião de, cara, vou me cobrar resultado.
Isso, vou me arrancar meu couro, comer meu fígado. É, me colocar em situações que, contra o outro, turma do elenco, que eu não gostaria de estar, sabe?
Sim.
De conflito que não existia entre nós, mas queria colocar em conflito. E um dia eu tomei 18 gotas para ir pra reunião.
E era pra tomar quanto?
4.
Caralho, velho.
Eu lembro que eu não conseguia dirigir. Não você, foi na hora,
você
né?
Você fica...
Meia hora depois.
Atordoado?
Não conseguia entender o que as pessoas estavam falando, eu não conseguia... E eu falei, cara, não dá. Não dá pra ser assim. Não dá pra vida ser assim. Eu nunca tomei. Não tem que tomar. Alguma coisa tá errada.
Se tá tomando é porque alguma coisa...
Alguma coisa tá errada e não sou eu. Tá sendo eu, mas não sou eu. Aí na reunião final, O Emílio chegou pra mim e disse, e aí, o que você quer pro ano que vem? E aí, Caipira, o que você quer pro ano que vem? E eu fui sincero bastante em falar, quero gastar menos dinheiro com tarja preta. Na hora que eu falei isso, não foi piada, não foi...
Foi uma
cutucada. Pô, quero ir pra Europa gravar ano que vem, quero lançar um outro quadro. Não, quero gastar menos dinheiro com tarja preta. Na hora que eu falei isso, eu senti no dia, falei,
Não devia ter falado.
Não vou mais estar aqui.
Sério? Mas pela resposta dele, ele deu?
Ele não deu resposta nenhuma.
Não deu resposta nenhuma? Não. O que ele fez?
Virou as costas e foi embora. Então, no dia que me mandaram embora, já veio esse flash na minha cabeça.
Mesmo que não tenha sido isso, pra você ficou essa ideia?
Eu não sei se foi isso. Eu não sei se foi. Não posso afirmar que foi. E falo de novo. O cara tem o direito de mandar embora.
Claro.
O cara é dono do lugar, ele quer, não quer, né? Mas a minha... Assim, no meu interior, eu acredito que foi isso.
Se você achou forte esse depoimento, vai ficar ainda mais impressionado com a circunstância em que aconteceu essa demissão. Eros Prado estava vivendo o maior desafio da vida dele e quando ele mais precisou de acolhimento, ouve aí o que aconteceu.
Cara, eu trabalhava no Pânico, modelo interior, vim para São Paulo.
Sucesso.
Não conhecia ninguém, é. Só eu e a Gi. Ela ficou grávida.
Porra.
Ficamos grávidos, né?
É.
E o Gael nasceu com algumas complicações.
Ah, é? Não sabia.
É, ele foi pra UTI, só que o meu plano não cobria as coisas. Cobria até alguns dias só de UTI.
Tá.
E ele ficou 18 dias. Então cobria 3 dias e não cobria os outros dias.
E caro pra caramba UTI.
Caro pra caralho, na Promatre.
Puta, é caro.
E você fala, foda, vai querer fazer? Pai, você tá louco? Arranca meu fígado se precisar.
É claro.
Não tem
essa pergunta.
Depois você se vira, é lógico. E eu fui e falei, mano, vai começar, vou voltar ao Pânico e eu vou lá ver se eu consigo um aumento, cara. Um empréstimo, me dá uma grana aí, não tem pra onde eu pedir, mano. E no dia que eu fui pedir um aumento, me mandaram embora.
Antes você pediu, não mandaram embora porque você pediu aumento?
Não.
Ah, tá.
Fui lá, me chamaram e, ó, você não vai estar mais. Falei, por que eu não vou estar mais, cara? Ah, porque não fez nada de sucesso esse ano. Pô, fazia inconveniente, tá, bombou pra caramba. Ah, é, mas... Ah, não foi tanto assim. Não tinha uma desculpa, né? Não precisa dar desculpa também.
É.
Aí o foda foi tipo assim, você recebe por nota. Então você não tá trabalhando, você não tá recebendo.
É.
Você vai ser mandado embora, você tem seus direitos. Você não tem direito nenhum, você não, tá ligado? Você trabalha por nota.
É.
Agi em casa, depressão pós-parto, Gael na UTI. E eu,
a conta aumentando lá?
E eu ter que voltar pra casa e falar pra ela que eu tinha sido mandado embora. Que ela esperando eu falar, ela esperando que eu tivesse um aumento, porque já tinham prometido um aumento,
tá.
E não tinha acontecido. E eu cheguei, e foi um momento, cara, da reunião até a minha casa, eu pensando, que cara que eu vou olhar pra ela. Eu vou mentir, vou ter que mentir, cara.
É, ela tá com depressão pós-parto, não vou piorar a situação. Né?
Cara, eu cheguei em casa, assim, muito tenso. Muito tenso. Eu olhei pra ela, olhou pra mim e falou assim, você foi mandado embora. Falei, fui.
Mas alguém falou pra ela?
Não.
Caralho!
E assim, foi muito foda isso. Só que, do tanto foda que foi, eu não imaginei que ela ia me receber daquele jeito. Tipo, ela falou, meu, fica tranquilo. Não é a primeira vez que a gente passa por essa. A gente vai saber, a gente vai tá bem.
Vai sair dessa.
O importante é a gente estar junto. E quanto que era? Era mais ou menos uns 10, 12 mil por dia.
O quê? Por dia?
Na UTI.
E eram 4 menos 18, 12, 12
dava dias. Uns 180 mil.
Tá. Caralho.
E foi foda, cara. Essa época foi foda de você pensar, puta que pariu, eu não tenho o que eu fazer. Porque você olha pro seu filho na UTI. E você não tem o que você fazer. Só você rezar.
É.
Você torcer para que aquilo que está acontecendo dê certo. Não tem o que você fazer. Não adianta assim, me dá aqui, vai arrancar, vai ficar no meu colo. Você não tem, cara. Tá entubado. Tomando alimento pela veia.
Caralho. Isso com quantos
dias? Ah, dias, né? 5 dias. Entubado, cara. Desesperador. Desesperador, mano. Desesperador. E foi louco porque eu postei isso no Facebook. A galera que me mandou embora viu, comentou. 3 dias depois, falei, caralho, podia esperar um pouco?
É, eles sabiam que tava rolando isso. Puta que pariu.
Penso, né? Mas parece que com o humorista Evandro Santos não foi tão diferente. Evandro interpretava o personagem Christian Pior. Ele também não suportava o clima tenso das reuniões de pauta e teve a saúde emocional seriamente comprometida. Confere aí.
E aí quando mudou, o diretor mudou muito tempo depois.
O Ricardo Barros era ótimo, o Nasso também. O Alan é responsável por muitas coisas boas, muitos primeiros lugares, mas a que custos, a que preços, a que custou a minha cabeça.
O clima era ruim. O Eros estava nessa época do Alan?
Foi quando o Eros foi demitido, foi então, essa.
Ele teve
a... E era eu o Eros tomava tranquilizante para ir para reunião.
Exatamente.
Eu ia chapado para reunião, então, cara, para aguentar. Né? Sempre alguém bebia, começava a beber. Ó, a reunião começava às 4 até 10, 11, 8 horas eu ia embora, cara. Porque começava a briga, começava a cachaçar, começava ataques. Eu não aguentava. Cheguei a sair chorando de reunião. Tinha climas muito pesados, assim. Era pra... Reunião se resolve em 1-2 horas.
É.
Entendeu?
Reunião de pauta.
Porque tinha reunião depois do programa.
Sim, a do domingo.
A de domingo, até 4 da manhã, e tinha reunião de terça. Das 4 até não sei. Caramba, velho. Você vivia aquilo. Você tinha medo de fazer aniversário e ter alguma pegadinha. Puta, o Vesgo foi casar, tinha pegadinha. O Zuckerman foi casar. Ninguém casava, ninguém podia fazer nada. Tinha que envolver mulher, tinha que envolver família. Ficou tudo muito pessoal. Então chegou uma hora que ficou claustrofóbico.
Não separava a vida pessoal
todo
mais.
Todo mundo deu uma pirada, eu acho, entendeu?
Ah, sim.
Entendeu? Até que eu fui internado, eles entenderam que alguma coisa tinha que ser feita. Tipo assim, duas pessoas surtaram ali dentro, foi eu e a Amanda, que eram os mais sensíveis. Eu tive que ser internado porque teve uma hora que eu não aguentei. Falei, mano, tô ficando louco aqui, tô vindo trabalhar louco porque eu não tô aguentando a pressão. Foram uma série de coisas que foram acontecendo.
Foi juntando.
Foi juntando e sem folga, trabalhando muito, muito trabalhando. E teve uma hora que eu explodi e esse pique de estar sempre tenso. Mas eu acho que depois que eu, sei lá, fui fazer Raul Gil, faço Ratinho, eu vejo que televisão é um outro clima.
Pelo relato dos participantes, aparentemente a gente pode supor que a violência era uma espécie de estratégia para elevar a competitividade entre os artistas e assim conseguir que eles superassem os seus limites. E nesse sentido, a violência verbal parecia ser bem recorrente, como relata o humorista Evandro Santo.
O ambiente do Pânico era muito tenso. Não quando a gente ia gravar, porque o câmera é legal, o produtor era legal, o artista, mas quando estava em reunião era um contra o outro, era difícil. E para um cara mais sensível como eu, que vem com uma ética mais de teatro, uma ética mais de balé, eu era e o único gay da turma, aquelas piadas nojentas que o Bolinha fazia comigo o tempo todo dentro de reunião, então eu acabava me isolando. Então, se a Sabrina não tivesse na reunião, eu ficava perdido, que era a única mulher permitida numa reunião. E aí, tipo, tinha aquelas brigas e tal, qualquer coisa, ah, viado, aí o Bolinha, ah, isso é aidético, viado, caralho, porque você não morre. Então, isso a longo prazo, toda terça-feira, ter que ir pra cutia, cara. E aí eu...
Era na casa do Emílio, né?
Na casa do Emílio. E eu nunca puxei muito o saco do Alan. Porra, um bom diretor, ele percebe o potencial. Se eu tenho você que funciona aqui, se eu tenho outro mais sensível, eu sei montar esse time. Então ficou muito, muito, muito o que o Alan queria, quem ele implicava. Então eu não pagava esse pau pra ele, nem a pau. Então fui um dos que mais sofri consequências com isso. Aí depois dessa internação, as coisas mudaram no Pânico. O Emílio ficou um cara bem mais legal comigo, mais humano. Depois eu me internei mais um mês, depois uma semana. Aí depois debandei com droga. Aí foram 5-6 anos usando muita coisa. Tipo, assisti Fátima Bernardes na casa do traficante.
Outro indício de que o ambiente de rivalidade era instigado pela liderança das equipes foi apresentado no relato do humorista Diego Becker. Diego interpretou vários personagens no Pânico. A personagem de maior destaque foi Paula Ayala. Perceba nesse depoimento como supostamente o ambiente de trabalho estava adoecido e adoecendo as pessoas.
Mas é que acontecia ali no Pânico, antes também, depois a gente volta para essa, essa parte da chegada, que tinha uma competitividade, além de ter uma competitividade entre as pessoas, tinha também uma pressão muito forte também ali da direção, né?
Para haver uma competitividade, na verdade. Isso. Eles ficavam o tempo inteiro alfinetando, né? Tem as reuniões de terça-feira que tinham na casa do Emílio, que a gente, eu ia com dor de barriga, era muito ruim. Porque tu sabia que ia dar treta, que era uma cobrança desnecessária e tinha um lance de te rebaixar, de certa forma, pra tu também te impor, mas eu era mó Zé Ruela.
Olha a cultura, por isso que, mano, uma galera do Pânico usava remédio, né?
Tipo, então, você... talvez é por isso que eu tome remédio hoje, na verdade, né?
Mas na época você tomava?
Não.
Ah, então tá explicado.
Eu tive crise de pânico depois também. Mas não é só disso, obviamente é um processo de vida, não é do nada que vai ter, enfim. Uhum. Mas lá tinha muito... Eu lembro da sensação de ir pra reunião que dava um pânico... Pânicozinho. A galera bebia muito, também era estimulado para que a gente bebesse, que dava mais treta. Então era uma.
Então, mas isso que eu acho louco, né? Porque como que você bebe numa reunião de trabalho, né?
É.
E você estimula. Eles acreditavam que aquilo era uma maneira de ficar mais criativo e ter umas ideias mais loucas?
Eu acho que primeiro era de sintonia, todo mundo tá sempre, toda terça-feira e domingo. Eram duas, né? A de domingo, depois do programa, e a de terça-feira, que era começava 4 da tarde e terminava 6 da manhã, às vezes.
Uhum. Nossa.
E era ali uma coisa, o terror psicológico, né? E além disso, aí tinha o Bolinha, os viados têm que morrer de AIDS, era uma coisa que era, olha...
Mas era sério, falava sério.
Falava sério.
Caralho, velho.
Mas por quê?
Daí chamava o outro de macaco, e olha, era um junk.
Príncipe, mas assim, era só o Bolinha ou o Bolinha tinha tipo uma... endossado por outros caras ali?
Não,
também?
O Bolinha, o Alan, são os dois que eu não me apetece até hoje. Uhum. Não falaria com vocês.
Mas, em algum momento isso ajudou na produtividade? Porque eu não consigo ver como, assim. E olha,
não,
que
tem
gente
que trabalha,
do,
eu acho.
Né,
na pressão, enfim. Eu, se ficar muito ruim, chato, eu não consigo. Mas eu tinha o Edu que me levantava e tal. Então eu não deprimia. Eu fazia com vontade. Quando tava no on, era maravilhoso. O off que era esquisito.
Alguma coisa boa sai da competitividade, mas a que preço, né? Tipo,
sim.
Então deve ter
Daí
sido...
Daí a saúde mental de todo mundo ferrada.
Exato.
As pessoas com diverticulite, comendo minhoca, que um monte de gente teve. O Eros, o Bolinha... Lá. Eu acho que, não sei se tem a ver com a comida que a gente comia naquele Pânico Chef, enfim. Porque às vezes era um pau de boi cru. É uma coisa surreal, tipo, mastigando aquilo. Eu acho que alguma merda deve dar.
Não, e não tinha nenhum cuidado, assim, tipo, assim, isso aqui pode dar uma doença. Tipo,
não, teoricamente, não.
Era só realmente
a
barata, jaqueza,
a barata
assim.
De laboratório. Só que daí o moço que levava, ela é de laboratório, mas 36 bactérias já existem nela.
As paniquetes também revelaram situações degradantes. A Carol Dias, em seu depoimento, mostra o quanto a saúde emocional dela ficou abalada pelos supostos abusos físicos e morais. Ouça o quanto ela foi corroída emocionalmente em 2 anos.
A gente tinha uma diretora, mulher, que pra mim é mais lamentável ainda, né? Porque, além de tudo, é mulher, né?
Diretora
de Era uma externa? Diretora de palco.
Ah, de palco.
E aí, não, o nosso diretor de externo era o Bolinha.
Ah, tá.
E ela era diretora de palco. Ou o Bolinha ou o Veiga. Era um dos dois. E aí, ela virou pra mim, no meio das meninas, e falou assim, no meio do palco, eu tava no palco, eu entrei no palco, ela falou, cartão vermelho pra você, na frente de todas as meninas. Eu falei, meu, você tá muito gorda, você tá cheia de celulite, seu corpo tá uma bosta, assim, desse jeito. E eu tava acabando de entrar no programa. Aquilo me massacrou. Aí, antes disso, daí eu vou linkar o que aconteceu com a minha saúde. Antes disso, eu tava com o maiô do Brasil, que a gente fez uma brincadeira no negócio da Copa e tal. Sim. Ela virou pra mim, essa diretora, que eu não quero nem citar, porque eu tenho um bode dela. Eu não sei nem onde ela tá, mas onde ela estiver, ela é uma péssima profissional. Sabe? E virou pra mim e falou assim, e ela sabe que ela fez isso. Aí ela virou pra mim e falou isso daí. Ah, o diretor pediu seu maiô e tal. É que eu vou falando, cara. Eu sou muito sentimental. Bem, e aí sai do coração mesmo.
Tá.
E aí eu falei, pra quê? Ah, pra cheirar teu maiô. Eu falei, oi? Cheirar o quê, cara? Acabou o programa e tal. Ela é mulher. Como é que uma mulher...
Então,
é
isso que eu tô achando. Isso era uma mulher falar isso. Porque...
Pegou e falou um negócio desse pra mim. Eu falei, meu, que mulher... Aí eu saí de lá. Eu falei, não vou dar maiô nenhum. Peguei e saí. Aí, linkando com o que ela tinha falado do meu corpo, do que corpo. Aí que as meninas vêm aqui, o Eros, a Gabi, falam tudo mais.
É, a Gabi e a Jaque também falou
isso. A Jaque, né, que é minha amigona também. E elas acompanharam que eu tava doente, né? Eu peguei e fiquei muito doente. Falei, cara, eu tô gordo, eu tô um lixo, minha autoestima desabou.
Mas suas amigas falavam, não tem nada a ver e tal.
Não, as meninas, meu, elas vinham me abraçar. Então... Meu, você tá linda, a Babi Rossi, pô, não leva
mas,
mal.
Mas
só que eu fiquei com aquilo na cabeça.
Nisso? Mesmo sabendo...
O meu maior erro foi acreditar nas pessoas erradas.
Porque você se olhava no espelho, via que não tava, as suas amigas falavam que não tava, e mesmo assim te afetava?
Eu tava...
Vai entrando na cabeça isso daí?
Mas eu tava um pouquinho diferente. Mas não precisava falar desse jeito. Foi tão escroto uma atitude do programa, que eles pegaram todas as meninas e mandaram as meninas pra uma clínica de estética. De cirurgia plástica. Falaram assim, ó, você precisa disso, você precisa disso, com essa diretora. Você precisa disso, disso. Não, eles impunham
tipo
um padrão.
Lipo, tipo, colocar
pele. É, você precisa disso, você disso. E era horrível isso. As meninas se sentiam mal, ficavam tristes, a autoestima abalava. Acabava que as meninas brigavam, tudo. Dava briga entre elas e tudo mais. E aí, eu peguei e, meu, eu falei assim, cara, eu preciso emagrecer. Eu comecei a ficar noiada com o negócio. E aí eu perdi 10 quilos em, tipo, 15 dias. Porque eu não comia. Caramba. Eu vomitava minha comida inteira. Eu comia, tipo, minha mãe falava, filha, come um melão, come um pedaço de melão e ia vomitar. Tudo mais. Eu comecei a ter problemas emocionais, comecei a ter anorexia, né? Eu comecei a ter bulimia. Eu chegava no programa todo dia com Rivotril pra tomar, porque eu tinha que tomar Rivotril pra entrar no palco, bombinha pra respirar. Assim, Vilela, eu era uma Carol legal, alegre, feliz, de bem com a vida, tava bem e tal. E de repente eu entrei num buraco. Fui, tipo assim, passada por situações péssimas, humilhações, né? Porque, assim, humilhações, né? Que eu me estraguei meu emocional, a minha saúde. Cara, eu fiquei 2 anos. Domingo, eu tinha trauma de domingo. Eu não conseguia ter um domingo feliz.
A paniquete Gabi Levinte também revelou ter passado por situações de muita violência. Nesse relato, você vai perceber o quanto as cicatrizes desse período foram profundas na alma dela e na das demais paniquetes.
Todas nós saímos psicologicamente afetadas, com autoestima no lixo, porque até hoje nenhuma de nós se sente, tipo, suficientemente bonita e atraente de tão rebaixada que a gente era. É, e olha que loucura. Éramos os sex symbols,
o símbolo de mulher
linda,
mais bonita.
E nenhuma de nós se sentíamos
assim.
Vocês
não se sentiam bonitas e gostosas?
Não.
Caramba.
Nunca, em momento nenhum. Tanto que plástica era um assunto que rotineiro dentro do camarim.
Tem que
do nosso
fazer
camarim.
Isso, tem que tirar aqui, tem que...
Era, tipo, absurdo. A menina tava linda e ela queria fazer uma lipo.
Caramba.
Magra, não tinha nada, ela queria fazer uma lipo. Então, tipo assim, começou a virar... Ficou doentio. Foi doentio. Completamente. E eu sempre fui uma pessoa de padrão magro. E pra chegar naquele corpo, eu tinha que me sacrificar. Então, eu tomei muita droga, muito anabolizante, fiz muita besteira.
É.
Pra chegar num padrãozinho médio do que é. Porque eu sempre fui a mionzinha dali das meninas. O diretor fazia isso.
É.
Fazia isso. Tá cheio de celulite aí, tá gorda. Esse cabelo tá horrível. A Carol sofreu muito por conta das orelhas e da testa também, né?
A Carol Dias, né?
Muito.
Ela falou comigo, é.
Muito, 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 assim.
Teve depressão e tal. Né?
Ela tem, até hoje, ela se trata, entendeu? A Carol, não sei nem se eu posso falar isso da Carol, mas eu já peguei a Carol dopada no camarim.
Caramba.
De remédio, entendeu? De eu segurar ela e ela tá assim, de calmante, de muito calmante. Eu comecei a tomar faz pouco tempo, porque eu comecei a ter síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Mas quando começou esse ano, eu já não conseguia mais... É, sem o remédio.
Caramba. E você falou, isso tudo é assédio moral. E assédio sexual, em que medida que era?
Olha, assim, o que aconteceu comigo foi uma coisa bem baixo nível, né? Porque nós estávamos gravando e sempre tinha os intervalos. E sempre tinha, o diretor sempre chamava, ó, vamos fazer assim, assim, a tal, e faz vocês, isso faz aquilo. E eu fui chamada pra conversar e eu acreditei que fosse uma dessas conversas. Tipo,
pra selecionar quem faz o quê.
É, pra selecionar, você troca essa roupa, põe esse personagem, faz isso. E quando eu fui pra sala, eu fui, tipo, sabe quando você vai, tipo, não, fala. Você, você quer aparecer? Aí eu olhei assim, tipo, tô gravando, né? Então, se você quer aparecer, aí ele, tipo, baixou a calça e, tipo, colocou o pau pra fora. Aqui, ó, o que vai fazer você aparecer.
O diretor.
Chupa, é. Aí eu... Sabe quando você faz assim? Eu não sabia o que falar. E nisso tava todo mundo ali esperando a gravação rolar e tal. Tinha barulho. As pessoas estavam ali. Nisso eu só, tipo...
Não era um lugar totalmente reservado.
Não era reservado. Então, eu estranhei demais. Aí eu peguei, tipo, saí andando rápido. E voltei, fiquei no meio do pessoal que tava ali, né? Tipo, ensaiando pauta, vendo isso, trocando de roupa. Porque ficava muita gente. Era uma equipe muito grande. É. E eu fiquei enfiada ali. No meio. Tipo, eu não vou mais sair daqui de perto de ninguém. Caramba. Ninguém, ninguém, ninguém.
Caramba.
Era absurdo. E assim, como o diretor fazia isso, dava direito para algumas outras pessoas também vir com graça de coisinha sexual. Ah, então, tá. Assim, tinha alguns atores, humoristas, que ficavam de piadinha escrota para cima da gente, assim, sem gravação. Porque uma coisa é estar na gravação...
Ah, e faz uma piada e tal.
É, que sei lá o quê, que faz parte. É. Nos bastidores, isso não faz parte.
Esse conjunto de relatos, que traduzem a verdade de quem viveu e sentiu essas experiências, podem ser balizadores para sua avaliação sobre a qualidade dos relacionamentos no seu ambiente de trabalho. Você percebeu o quanto as marcas desse processo podem ficar para sempre em quem se sente violentado? Por isso eu te digo que, em minha avaliação, não há dinheiro que pague pela nossa saúde emocional. Essas pessoas pareciam estar no emprego maravilhoso. Muitas delas até conseguiram juntar dinheiro num volume considerável que ofereceu e oferece a elas algum nível de conforto até os dias de hoje. Mas ainda assim, se essas pessoas tivessem a oportunidade de voltar no tempo, talvez elas não teriam aceitado aquela oportunidade de trabalho, ou talvez até tivessem aceitado e pedido o desligamento mais rápido para não ficarem com cicatrizes tão profundas. O convite que eu te faço é o seguinte: preserve a sua saúde emocional, preserve a sua alegria de viver. Nenhum dinheiro do mundo compensa um dia que você tem vontade de morrer. Olhe com atenção ao seu redor e encontre outras oportunidades. Elas existem. Construa novas oportunidades, elas são possíveis. Você merece viver em paz. E para finalizar aqui, eu deixo o conselho do Bola lá do Pânico para você que está percebendo que o ambiente de trabalho está te adoecendo.
Você não está satisfeito com o que você está fazendo, vaza. Não interessa o que é. Mas é um bagulho que você não está satisfeito, cara, vai embora. Porque você só vai piorar a coisa. Você vai fazer mal feito. Você vai.
Se aí... não volta a se apaixonar pelo negócio, é louco, né? Não é que tipo uma hora você acorda e fala.
Tá aí, pensa bem na vida que você tá levando e avalia se o teu trabalho tá agregando ou desagregando. Lembra que você não é o seu crachá e que você pode ser quem você desejar. Mãos à obra na construção da sua melhor versão. Esse episódio usou áudios dos podcasts Inteligência Limitada, Mais Que 8 Minutos e Planeta Podcast. Se você conhece alguém que também precisava ouvir isso, compartilhe o link e salva a saúde emocional dessa pessoa com o seu compartilhamento. Faz bem fazer o bem. Se você quiser mais inspiração para começar os seus dias, é só me seguir lá no Instagram. Procura lá por @ofabioflores. @ofabioflores. Todo dia, nas primeiras horas da manhã, um conteúdo inspiracional para o seu dia nascer mais feliz. Eu fico por aqui e te aguardo num próximo episódio. Um forte abraço e até a sua vitória!
E aí, você precisava ouvir isso?